Bem, meus caríssimos, hoje nós celebramos uma festa de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa ou Nossa Senhora das Graças. E eu fui convidado a fazer um sermão na cidade de Varriçai, que tem como padroeiro Nossa Senhora das Graças. Fiquei muito feliz, já há algum tempo tinha ido lá. É uma das cidades mais católicas do estado do Rio, Varriçai, da diocese de Campos e Duas Barras, da diocese de Friburgo. Então são duas cidades muito católicas. Rio Claro também, na diocese de Barra de Perivolta Redonda. Bom, fiquei muito feliz de poder. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês aquilo que eu procurei pesquisar e meditar com eles. Queria falar com vocês, aproveitando esse dia de Nossa Senhora das Graças aqui. E o título de Nossa Senhora, que nós vamos refletir, é Maria, Auxílio dos Cristãos. É um título, assim, de Nossa Senhora, muito próprio para os tempos em que nós vivemos, com tantas aflições e com tantos problemas na nossa vida e na vida da igreja, na vida do Brasil. E se a gente não se levanta e olha para Nossa Senhora e confia, a gente pode até cair no desespero diante de tantos problemas. Quando Deus criou a mulher, Deus disse: façamos um auxiliar para o homem. Quando a gente fala isso para as mulheres, algumas mulheres podem dizer: poxa, mas queria um auxiliar, eu sou uma simples auxiliar, né? Eu queria ter o protagonismo, né? Queria ser protagonista, amor, sou um auxiliar do homem, está aqui, ajuda, né? Só que o termo auxiliar na Sagrada Escritura, ele tem um significado especial. Auxiliar na Sagrada Escritura é aplicado ao próprio Deus. Quando fala de auxiliar, fala do próprio Deus. Daí a gente vê o profeta Davi dizer: ó Deus, vinde em meu auxílio. Então, Deus é esse auxiliar, né? Está ali presente para nos conduzir, nos encaminhar, nos socorrer e, não digo tomar decisões, porque as decisões são as nossas, mas dizer assim: eu estou contigo na decisão que você vai tomar. Então, essa é a função da mulher. É, quer dizer, essa força do próprio Deus na vida do homem. Auxiliar também tem outro sentido, que é um exército em linha de batalha. Então, quando uma nação está sofrendo, a Sagrada Escritura diz: vem o exército auxiliar. Quer dizer, aquele exército vai dar toda a força e vai decidir aquela batalha, vai decidir aquela guerra. Então é interessante que quando Deus vai criar a mulher, cria a mulher como essa auxiliar para ser na vida do homem, evidentemente na vida da sociedade, essa presença do próprio Deus que inspira, que cuida, que conduz, que está ali para que as coisas se encaminhem, e também a presença de um exército em linha de batalha. Então, quando fala em exército em linha de batalha, as mulheres tomam cuidado para não serem metralhadoras, né? Para ficar assistindo exército em linha de batalha, no sentido que vai estar ali, socorrer, decidir, e ao lado, né, do homem ou na sociedade, dar a vitória. Essa auxiliar. Quem foi a primeira auxiliar que Deus criou? Eva. Por isso Deus criou Eva. Só que Eva caiu, Eva pecou. Eva, que deveria ser essa presença de Deus e essa força na sociedade humana, caiu por causa do orgulho e da desobediência. Então Deus cria outra mulher. E essa mulher é Maria, que é a nova Eva, aquela que Deus escolheu para trazer para nós o Salvador e para ser esse auxílio dos novos filhos nascidos do lado aberto de Jesus na cruz. ou seja, para ser a mãe dos lavados pelo sangue de Jesus. Por isso nós entendemos quando São Luís Maria Grignion de Montfort diz que Deus quis vir ao mundo por Maria. Jesus veio ao mundo por Maria. E ele quer reinar no mundo por Maria. Por isso o reino de Jesus é o reino de Maria. Então Maria é essa auxiliar. E é auxílio dos cristãos. Mas em que Nossa Senhora nos auxilia? Vamos comparar Nossa Senhora então a esse exército que vem em linha de batalha para nosso auxílio. A história da Igreja está rica disso, de momentos e de fatos em que Maria Santíssima age diretamente. E Maria nos defende dos inimigos como auxiliar. E defende os inimigos de fora da Igreja, porque ela é auxílio dos cristãos, e defende dos inimigos de dentro da Igreja. E também defende dos inimigos nossos, dentro de nós mesmos ou em torno de nós, como pessoas. Então vejamos essa defesa de Maria dos inimigos de fora da Igreja. Em toda a história da Igreja, a Igreja sempre foi combatente, sempre foi peregrina, porque peregrina, mas militante. E sempre combateu desde o início contra os inimigos da fé. Os primeiros foram os judeus, depois os romanos, pagãos, que levaram tantos e tantos cristãos às feras, à cruz. Quantos e quantos mártires? Os 300 primeiros anos da história da Igreja foram 300 anos de martírio. Evidentemente havia tempos em que não, a perseguição diminuía, mas logo depois mudava o chefe de Estado e logo a perseguição voltava. E foi assim durante pelo menos 300 anos. E a presença de Maria desde a era apostólica e depois da sua assunção ao céu foi constante. E a gente já vê nas catacumbas figuras dessa mulher que protege, que cuida. Depois surge lá a grande religião dos muçulmanos, que foi criada para combater o cristianismo, que tem uma origem em Maomé, uma origem tríplice, com resquícios de cristianismo, com resquícios de judaísmo e de paganismo. Juntando as três coisas, Maomé, que se dizia o grande profeta, ele então cria o que nós chamamos hoje de islamismo. E o combate ao cristianismo já começa desde o início. Através da chamada Guerra Santa, eles vão invadindo, destruindo e vão impondo à força a religião islâmica. E de modo que as antigas dioceses, as antigas comunidades cristãs, muitas delas se acabaram por causa do islamismo. Mas o sonho deles sempre foi conquistar a Europa cristã, berço não foi da cristandade, mas foi aquele grande suporte. Daí toda a cristandade vem, passa pela Europa e tem toda a sua raiz cristã. Evidentemente, não foi de uma hora para outra que se tornou cristã, mas a Igreja foi a única instituição que se estabeleceu e que não foi destruída, mesmo depois da queda do Império Romano, das invasões dos bárbaros. Os próprios bárbaros foram convertidos ao cristianismo pela Igreja. Alguns, infelizmente, caíram no arianismo, mas de qualquer forma, o cristianismo se espalhou e ali, sobre a Igreja, se fundou a civilização, não só ocidental, como a civilização, não só europeia, como a civilização ocidental. Mas o Islã sempre queria ir à Europa e tentou em diversos momentos. Tentou lá na Espanha, invadiu a Península Ibérica, Lá ficou 781 anos na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, e ficou lá durante muito tempo, fundou cidades. Granada, por exemplo, é um exemplo de cidade fundada pelos muçulmanos. Os cristãos ficaram recuados. Quem ficou lá não foi para o norte. Muitos foram escravizados. Havia uma certa convivência, mas os cristãos eles sofreram escravidão por parte dos muçulmanos. Eles eram chamados de mouros. Nossa Senhora aparece, então, a três homens, São Raimundo de Penhafor, São Pedro Nolasco e o rei de Aragão, e para que eles fundassem uma espécie de congregação religiosa, uma ordem religiosa, para combater, para resgatar os cristãos cativos, os muçulmanos, porque muitos corriam o risco de perderem a fé, até por conta dos próprios trabalhos e tudo. E nós estamos falando aí de quase 800 anos, portanto, muito tempo na história do Brasil, tem 500, imagine 800 anos daquela cultura e aquela religião imposta lá na Espanha. E vai, aí a gente vê Nossa Senhora como auxiliar aí, cuidando. E eles realmente fundaram a Ordem dos Mercedários, a Ordem da Senhora das Mercês, e cuidavam de resgatar. Muitos deles até se ofereciam como escravos para que os escravos cristãos pudessem ter liberdade, ou faziam campanhas, conseguiam muito dinheiro para comprar os escravos cristãos, os muçulmanos, e darem a liberdade para eles poderem cultuar a Deus livremente, cultuar o cristianismo, a Jesus Cristo. Porém, os cristãos fugiram, a maioria, para o norte. E lá tem uma devoção à Nossa Senhora de Covadonga, no norte da Espanha. E é lá em Covadonga que ocorre uma grande decisão de combater os muçulmanos, e com a força de Nossa Senhora de Covadonga, os cristãos começam então a descer lá do norte e começam a expulsar os muçulmanos nas grandes batalhas, até chegar ao cerco de Granada, e foram expulsos de Granada. Aí já estamos aí chegando no século XV, mais ou menos, eles já são expulsos de Granada. Mas quem dá essa força para os cristãos descerem do norte, e todo o povo reunido, era uma coisa extraordinária, que todo mundo se reunia, chegava consumando lá, todo mundo se envolvia na batalha, homem, mulher, criança. Aí, né, minha professora de espanhol, que era espanhola, né, daquelas bem fortes, dizia que mesmo lá na terra dela, os cristãos ficavam lá nos altos das senhoras, lá não podiam pegar a espada, esquentavam azeite lá no fogo e derramavam em cima dos inimigos lá. Quer dizer, todo mundo se envolvia. Daí ela dizia, explicar que os espanhóis são muito fortes, tal, né? Para mostrar exatamente essa batalha, né? Mas tudo a decisão em Covadonga que Nossa Senhora vem trazendo e terminaram expulsando. Os muçulmanos tentaram, depois de expulsos da Espanha, fizeram outras tentativas, e aí no século XVI, 1571, estava reinando lá São Pio V como Papa. Eles tentaram pela Itália, e naquela época a situação da igreja estava caótica. Evidentemente tinha acabado o Concílio de Trento, as reformas estavam sendo implementadas com muita dificuldade. O Concílio de Trento durou 18 anos. São Pio V ele começa a implementar breviário, missa, mas a cristandade estava dividida. Então agora os muçulmanos iam encontrar uma cristandade dividida, não como na Espanha, que estavam todos unidos. Agora é fácil entrar na Europa, e os cristãos são, os católicos são, e vão resistir, são poucos. Muitos príncipes se tornaram protestantes, então agora não tem mais aquela proteção dos príncipes com seus exércitos. Então o Papa São Pio V convoca uma grande cruzada do Rosário e faz lá contra o povo todo. Só Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, poderá nos socorrer. Então juntou lá alguns príncipes cristãos com um exército muito pequeno, e eles vão na direção dos muçulmanos com muita coragem. Os muçulmanos tinham, segundo a história, cerca de 280 navios. Se imagine, 280 navios, é muita coisa. Os cristãos eram pouquíssimos, mas foram com coragem e com fé em Nossa Senhora. O Papa São Pio V, ele fica em Roma e começa a juntar o povo para rezar o rosário, inclusive na rua, fazendo procissões, etc. Tal. E os soldados vão. No determinado momento, os muçulmanos começaram a vencer, era a maioria, mas, todo mundo sabe a explicação, nós sabemos, o vento vira e vai contra eles. Era Nossa Senhora batalhando contra eles. E aí, então, os cristãos aproveitaram, os barcos todos à vela, vocês sabem como funciona, quando o vento vem, é a hora de empurrar. E os cristãos avançam, né, afundam muitos navios muçulmanos e os que ficam fogem em debandada. Era dia 7 de outubro de 1571. O Papa lá teve uma visão em Roma, nesse dia, nessa hora da vitória, e atribui com toda firmeza, com razão, a vitória à Nossa Senhora e dá a esse dia 7 de outubro o título de Nossa Senhora das Vitórias, ou Nossa Senhora do Rosário. E manda que se coloque na ladainha a invocação Maria, auxílio dos cristãos, conforme a gente reza hoje, foi São Pio V que mandou colocar, porque ela veio como exército em linha de batalha e combateu lá a saga e a sanha muçulmana. Os muçulmanos foram embora. Cerca de um século depois, eles voltam e agora voltam por cima e fazem um cerco em Viena. Estamos no ano 1680, por aí. O Papa agora é Inocêncio. Cercaram Viena. Viena, quem conhece o mapa da Europa sabe que Viena ali na Áustria é mais ou menos o centro da Europa. Vai para um lado, para cima, para baixo. Era um lugar estratégico. A gente já vê lá que a igreja não tem mais aquela força que tinha antes, com exércitos, os príncipes cristãos defendendo, as cruzadas, etc. Então ele pede ao rei da Polônia, o Sobieski, que socorra. E vem o exército da Polônia para expulsar de Viena os maometanos. O Papa então pede a Nossa Senhora essa graça. E um exército pequeno, né, também milagrosamente expulsa de Viena, e o Papa institui então a festa de Nossa Senhora, da Santíssimo Nome de Maria, em honra dessa batalha de expulsão. Então a gente vai vendo aí, os inimigos externos vão sendo destruídos por esse exército em linha de batalha que é Maria, a nova Eva. As histórias são muitas, a gente pode contar, por exemplo, na Revolução Francesa, logo depois da Revolução Francesa, tomou posse lá um imperador chamado Napoleão, vocês conhecem bem a história dele. Napoleão, ele era tão displicente que ele chegou a prender o próprio Papa. Estamos aí no século XIX já, no início do século XIX, e prendeu o Papa Pio VII. E levou Pio VII para a prisão, de Roma para a França. É interessante que ele queria que Pio VII o coroasse, rei, imperador, e forçadamente obrigava o Papa a coroá-lo. Só que na hora ele não teve paciência, ele mesmo tomou a coroa do Papa e ele mesmo se coroou e deixou o Papa preso. O Papa sofreu muito na prisão lá na França. E o Papa então fez uma promessa à Nossa Senhora que se ele fosse libertado da prisão e voltasse para Roma, ele ofereceria uma festa a Maria Santíssima. E ele então, Napoleão debochava do Papa, ria do Papa, o Papa excomungou Napoleão. Napoleão disse: a sua excomunhão não serve nem para tirar um fuzil da mão de um soldado meu, então não vale nada. E Napoleão então vai para continuar a guerra, a gente sabe a história dele, e vai para a guerra na Rússia, lá nas geleiras. E lá enfrenta um frio tão forte, que os soldados não conseguem segurar o fuzil e cai o fuzil. E é lá que Napoleão perde a guerra, lá no frio da Rússia. Ele venceu todas as batalhas, mas quando chegou no frio da Rússia, então dizem que ele foi vencido pelo frio, não pelo exército russo. O fato é que depois Napoleão, dessa perda dessa batalha, Napoleão vai decaindo, termina abdicando e é degredado para a ilha de Santa Helena. E o Papa volta para Roma, volta triunfalmente para Roma, e quando chega em Roma, ele institui a festa no dia 24 de maio, festa de Nossa Senhora Auxiliadora, né? da qual São João Bosco tem tanta devoção e que espalha essa devoção. Mais uma vez, Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. Então, eu contei esses quatro fatos para mostrar como Nossa Senhora, ela auxilia os cristãos, não só contra os pagãos, mas também contra os inimigos da Igreja, no caso aí Napoleão e tantos outros, que a história está rica de exemplos. Mas vamos olhar Nossa Senhora auxiliando dentro da Igreja, porque os piores inimigos não são esses de fora. Os pagãos, os comunistas, podem nos matar, podem nos crucificar, nos levar para a cadeia, podem nos colocar no paredão, né, como padre Pró, né, fuzilado. Nós tivemos a festa dele esses dias agora, 23 de setembro, né? Como tantos e tantos. Agora, o pior inimigo é a heresia. A heresia dentro da Igreja, ela é capaz de destruir o cristianismo, o catolicismo, em regiões inteiras, em nações inteiras. É, o que fez o protestantismo na Alemanha, na Dinamarca, na Finlândia, em parte da Suíça, o que está fazendo o protestantismo aqui na América Latina, dando uma nova feição de cristianismo. Portanto, nós vamos vendo aí que o pior de tudo é a heresia. E é essa heresia que vai penetrando, vai dando uma... A heresia é a negação de uma verdade de fé. Quer dizer, a gente tem um corpo de fé e um ponto ou outro, ele é negado. E a gente compromete todo o conjunto da fé. Porque a fé é como um pacote, né? Ou vem tudo ou não vem nada. Se falta uma coisa, já não é mais, não tem mais fé. Isso já dizia São Tomás de Aquino. Pessoa que quer, que diz que tem fé, mas nega uma verdade da fé, ela não tem fé nenhuma. Porque a fé não é em Deus, mas em nela, daquilo que ela pensa que é. E é um grande mal. No início da Idade Média, nós temos lá, não no início, mas já indo, né? No meio da Idade Média, 1200, 1300, nós vimos lá a grande heresia dos cátaros e albigenses. Foi a heresia que fez miséria na Itália, sul da França, né, um pouco na Espanha. E os cátaros e albigenses eram uma espécie de cristianismo esotérico, era gnóstico. Eles não acreditavam, diziam que a matéria era má, e odiavam o sacerdócio, a missa, o matrimônio. E o que é pior, além disso, eles eram verdadeiros revolucionários. Na Idade Média, o cristianismo estava tão arraigado na sociedade que a negação de uma verdade da fé criava um transtorno até nas relações sociais, e um transtorno também político. E eles, naquela revolução, invadiam cidades, queimavam conventos, destruíam igrejas, enfim, causavam muitos transtornos. Foi por isso que os príncipes cristãos foram à Igreja e cobraram da Igreja uma atitude contra os hereges, e daí que surgiu a Inquisição. A Igreja julgava uma parte religiosa, e entregava o poder secular a julgar a parte criminal, comum, o crime comum, que eram muitos, mortes e assassinatos, etc, etc. O fato é que a Igreja começou a pregar, e destacou-se na pregação um jovem, um santo, chamado Domingos, um espanhol, São Domingos. Só que São Domingos pregava, ele fundou uma ordem para isso, a Ordem dos Pregadores, o OP, né, que são chamados hoje de dominicanos, e pregava, e sobretudo para converter esses hereges, mas o sucesso era pouco. Um dia ele se queixando diante de uma imagem de Nossa Senhora, o que eu vou fazer? E Nossa Senhora então aparece a ele e diz: pega o rosário. Pega o rosário. E ele então assume essa devoção, começa a pregar o rosário e as conversões começam a acontecer. É verdade que a igreja também fez muitas cruzadas e muitos tiveram que, na marcha, ter que se render, porque o problema era também de ordem relacional, social. Mas, de qualquer forma, o rosário foi a grande arma. Maria Santíssima foi esse exército para combater a heresia dentro da igreja. E muitas conversões aconteceram. E por que o rosário? Porque no rosário a gente se coloca ao lado de Nossa Senhora. Nossa Senhora como que empresta para nós os óculos dela, de mãe dela, e a gente começa a enxergar Jesus. O rosário é isso. A gente contempla Jesus com os olhos de Maria. E contemplando Jesus, que o rosário ele é cristocêntrico, contemplando Jesus com a Nossa Senhora. É Nossa Senhora embalando seu filho, é Nossa Senhora cuidando dele da casa, é Nossa Senhora cuidando dele na paixão, é Nossa Senhora cuidando dele na ressurreição e cuidando da igreja. Por isso a devoção ao rosário deve ser cada vez mais espalhada, porque o grande combate que se tem hoje dentro da igreja e no mundo é um combate que não se poderá vencer com forças humanas. É um combate espiritual, que tem suas consequências também do ponto de vista humano, é material, mas é um combate espiritual. Então nós precisamos do auxílio de Maria. O que Nossa Senhora pede em Fátima? Rezai o texto todos os dias e diz: pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. Por quê? A reza do texto vai trazer paz em tantas guerras que a gente vê, porque ela é esse exército que vai trazer a paz do seu próprio filho, que é o príncipe da paz. Mas se nós não atendemos esse pedido de Maria, ela diz, grandes guerras iriam acontecer no mundo, e nós estamos vendo isso, tantas batalhas, e a Rússia espalhando seus erros, que não é só o comunismo, os erros são muitos. E isso vai se espalhando por toda parte e nós vamos sofrendo porque não atendemos esse pedido de Maria. Temos pequenas vitórias aqui e agora lá, mas a grande vitória ainda não chegou. É preciso cada vez mais nós recorrermos a Maria, auxílio dos cristãos. Mas há também outras batalhas hoje dentro da igreja. A batalha do modernismo. E quando nós falamos de modernismo, as pessoas podem entender o seu modernismo como se fosse a tecnologia, a coisa moderna, modernismo do ponto de vista material. É o modernismo que a gente fala, modernismo religioso. Às vezes é difícil de compreender bem quando se fala modernismo, porque se tem a ideia de modernismo como algo moderno, mas modernismo no sentido dogmático. E tem, como dizia São Pio X, é a síntese de todas as heresias, que estava nas veias da igreja. Então, por exemplo, o modernismo que diz que Cristo não fundou uma igreja, fundou um reino e depois vieram os homens e fizeram uma igreja. Isso é doutrina modernista. Aqueles que dizem que a igreja é apenas um meio de salvação dentre muitos meios, porque na verdade fé não é adesão da nossa inteligência às verdades reveladas, mas fé é um sentimento religioso que cada um tem e que se expressa de alguma forma. Por isso todas as religiões são boas, porque são expressões desse sentimento religioso que cada um tem. Então o que a igreja tem que fazer é abordar todas essas religiões e fazer uma espécie de panteão, como se todos os caminhos levassem a Deus. Isso é doutrina modernista. Outra doutrina modernista é dizer que o dogma ele não é fixo. O dogma é uma construção da igreja para determinadas épocas da história e que por causa disso pode mudar. Então aquilo que a igreja proclamava como verdade em determinada época da história ou em determinada região do mundo, isso pode ser mudado de acordo com as circunstâncias e com a mudança dessa época. Então aquilo que era verdade há 2 séculos atrás, hoje pode ter outra verdade, enquanto que a verdade não é mais absoluta. Então o dogma, ele pode evoluir. Então se fala no progressismo religioso, ou seja, essa mudança de verdades, essa mudança de dogmas. O próprio relativismo religioso, de que denunciado lá tantas vezes pelo Papa Bento XVI, é uma doutrina modernista. O relativismo religioso diz que ninguém pode conhecer a verdade. A verdade é inatingível. A gente conhece centelhas, sinais da verdade. Então, por quê? Por causa disso, cada um conhece uma centelha que, juntando, tudo daria a verdade. Mas, olha, assim, é impossível a gente entrar e conhecer a verdade como tal. Por isso, cada um vai ter a sua verdade e vai ser verdade no sentido que é aquilo que ele conseguiu aprender da verdade. É o relativismo. Isto, do ponto de vista dogmático, cada um pode crer no que quiser, e está tudo muito bem, mesmo que essas crenças se contradigam, foi aquilo que ele conseguiu ver. Isso é modernismo. Depois, se nós vemos o... Pode ser, obrigado. Se nós vemos, por exemplo, o relativismo moral, que a igreja ela tinha uma rigidez do passado com relação a questões morais, que são baseadas na lei natural, que é a lei divina, obrigado, e na lei positiva, revelada por Deus. E nós temos como resumo ali os 10 mandamentos. Mas, relativismo moral, cada um passa a ter a moral de acordo com aquilo que pensa, que acha. Isso tudo é modernismo religioso. Ou outro sentido, de outra característica do modernismo, por exemplo, que a revelação judaico-cristã foi uma parte da revelação, mas que Deus, ou a divindade, como dizem, se revelou em diversos lugares do mundo, em diversos tempos, de modo que todo mundo vai conseguir ter a revelação quando nós juntarmos todas as religiões e todas elas vão mostrar de alguma forma essa revelação. É um modelo religioso que foi condenado pela Igreja, Congregação para a Doutrina da Fé, muito clara, naquele Dominus Iesus, naquela instrução, também nas próprias condenações de diversos pseudo-teólogos que mostravam isso. Ou modernismo religioso, aqueles que dizem que Cristo da fé é uma coisa e Cristo histórico é outra, como se o Cristo histórico, aquele que morreu na cruz, aquele que foi traído, aquele que fez uma revolução lá e por causa disso foi morto, é o Cristo histórico, é o Jesus de Nazaré, é diferente do Cristo que foi criado pelos seus seguidores e que com o passar do tempo criaram uma espécie de mito e ele foi endeusado. Então o que hoje a igreja prega é o mito de Jesus e não o Jesus verdadeiro, Jesus da fé. Isso tudo é modernismo religioso. Vocês estão assustados com essas coisas, eu também estou. Mas isso, infelizmente, entrou na igreja em diversos lugares, em diversas situações, e há, infelizmente, essa heresia que é denunciada pelo Papa já antes, Leão XIII já havia falado alguma coisa, mas Pio IX também, através do Condeno Liberalismo, mas vamos ver São Pio X através da encíclica Pascendi, e também a questão da Sagrada Escritura, que não é um livro inspirado, ou a Sagrada, sobretudo o Novo Testamento, é fruto daquelas histórias que foram criadas a respeito de Jesus, depois foram escritas. Então, Mateus não escreveu o Evangelho, Lucas não escreveu o Evangelho, João não escreveu o Evangelho, por aí vai. Isso é o modernismo religioso. Ele vai tirando, minando a força da revelação e colocando a força da revelação apenas como se fosse algo, não um livro histórico. Os livros do Novo Testamento não seriam históricos, no sentido de que não teriam aquela veracidade dos fatos com relação àquilo que foi escrito. Então, isso tudo é nesse clima que Nossa Senhora aparece em Fátima. Né? pouco depois da morte de São Pio X. São Pio X morreu em 1914, quando começou a guerra. Consegue em 1917, aparece e reza o terço. E já fala das perseguições à igreja, perseguições ao Santo Padre. E essas perseguições não serão apenas do comunismo, mas serão perseguições também no interior da igreja. Enfim, é o chamado modernismo. E a gente às vezes explica isso nos meios eclesiásticos, as pessoas não sabem mais o que modernismo, porque a gente é contra as coisas modernas. Não é nesse sentido. O modernismo religioso é essa falsificação das verdades da fé, e é tão difícil que uma nova filosofia, uma nova teologia, que a igreja respondeu a isso, condenou. Só que nos últimos tempos essas condenações ficaram cada vez mais esquecidas. E essas teses continuaram sendo ensinadas em muitos ambientes, editadas em muitos livros de livrarias católicas, e a gente continua vendo muita gente perder a fé. Nesses tempos, nós precisamos muito mais do auxílio de Maria. Quem vai resolver isso? Não é impossível chegar a fazer uma guerra, mas um Papa com um decreto? Impossível. Impossível. São Pio X dizia, naquela época, isso está nas veias da igreja. Se tudo isso está nas veias da igreja, não é tomando um remédio para a cabeça, tem que fazer uma verdadeira quimioterapia. E essa quimioterapia, quem vai ter que fazer é Deus. Nós temos é que pedir isso. Mas, por outro lado, nós temos que ter... O cuidado é de nós vivermos o cristianismo em plenitude. Sermos verdadeiramente católicos, verdadeiramente cristãos. Oferecemos nossa vida ao nosso Senhor, e a devoção à Nossa Senhora vai ser esse caminho mais simples, mais fácil para vivermos o cristianismo em plenitude. Não só pessoalmente, mas também como grupo social, como comunidade religiosa, como membros da igreja. É Maria quem vence todas as heresias, não tem outra. Os papas, durante a história, condenaram muitas heresias. Vários concílios nós tivemos condenando heresias. Mas o combate mesmo no dia a dia é algo espiritual. Porque a heresia, ela é sempre forjada lá no quartel-general dos infernos. Se não houver um combate de Maria, como esse exército em linha de batalha, nós não poderemos vencer. Por isso, o Rosário é cada vez mais uma oração atual, que deve ser cada vez mais propagada, que devemos ter cada vez mais meios de divulgar o terço, o Rosário, e divulgarmos essa devoção não apenas como uma espécie de oração, como dizia na minha terra, vamos rezar de carreirinha porque já está na hora de fazer outra coisa, mas que seja uma devoção para ser vivida, porque o Rosário, dizia o cardeal Gomar, é uma oração completa, é uma oração que nos leva a meditar, que nos leva a falar com Nossa Senhora, que nos coloca na presença de Nossa Senhora e por isso na presença de Deus. É uma oração que nos leva, com a meditação, a fazer propósitos. Por isso é muito importante nós rezarmos o Rosário, divulgarmos essa devoção, para que o mundo possa, com Nossa Senhora, ir se transformando. E eu vejo que o trabalho hoje deve ser feito de duas formas. Primeiro, uma grande divulgação do Rosário, assim, popularmente falando. Depois, o trabalho de formiguinha, de levar as pessoas a rezarem um terço todos os dias, ou pelo menos para começar uma vez por semana, meditando os mistérios, que vão ser a solução, como já dizia o Papa Leão XIII, para os problemas modernos. O Papa Leão XIII foi um papa chamado Papa do Rosário, ele fez inúmeras encíclicas a respeito do Rosário. E ele dizia que o Rosário é a solução para os problemas dos tempos modernos. Porque o demônio ataca, basicamente, dizia o Papa, três coisas. Primeiro, o demônio ataca a família. Segundo, o demônio ataca o espírito de sacrifício. Terceiro, o demônio ataca o espírito de sacrifício pela corrupção dos costumes, pelo prazer. Depois, o demônio ataca o sentido de eternidade do homem, para que o homem busque só as coisas da terra, ter uma vivência só horizontal. E em que sentido, explica o Papa Leão XIII, o Rosário vai ser a solução. Porque para defender a família e vivenciar de novo os valores familiares e fortalecer a família, o Rosário nos dá os mistérios gozosos. Que são mistérios gozosos? Mistérios da família. A família valorizando, pai, mãe, filho, os valores familiares, o encontro, a caridade, a prática da fé, para nos fazer vencer a falta do espírito de sacrifício. Nós temos os mistérios dolorosos, e que nós passamos a unir nossos sacrifícios a nosso Senhor, a sua paixão e morte, e que vai nos dar um sentido de vida eterna, dizendo que nós fomos criados para algo muito maior do que para ficar aqui no mundo pulando de um lado para o outro. É o sentido de eternidade, o sentido de céu, o sentido de céu. E é exatamente, são os mistérios gloriosos. E começa com a ressurreição, eu vou ressuscitar. E começa com a ascensão, eu vou para o céu, fui criado para lá, Jesus foi preparar um lugar para mim. O sentido da graça de Deus que me conduz, o Espírito Santo me conduz.
Glória, glória, glória.